10% na semana anterior, conseguimos superar em quase 10% hoje e não terminamos a nossa semana epidemiológica que acaba, como disse, em 48 horas.
Uma da tarde em São Paulo, você que está no rádio, nós estamos acompanhando a entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes do governo de São Paulo. Novas medidas serão tomadas nessa fase vermelha.
E quando nós falamos de jovens, o grande sentimento que esses jovens expressam está exatamente no fato de se arrependerem. O arrependimento de não terem acreditado nos apelos, achado que só perderiam o paladar e o olfato. E muitos deles não morrem, mas levam o vírus para casa e perdem as suas mães, os seus pais, os seus tios e avós. Não queiram vocês que estão aí nos assistindo terem essa sensação de culpa que esses pacientes têm. Não levem isso para diante. A perda da dor e do peso da consciência. Temos que ter responsabilidade. Mas eu não tenho dúvida, governador, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Com o apoio da população, com as restrições que estão sendo feitas, com as vacinas que estão sendo ministradas, especialmente naquele público mais vulnerável, que corresponde à maior taxa de mortalidade, os idosos correspondem a 77% ainda daqueles que morrem, nós vamos vencer. Mas todos juntos, não é hora de diferenças de cor, credo, condição social. É óbvio que é muito mais comum para quem tem uma condição social maior para ficar em casa, mas para aqueles que forem para a rua, tenham responsabilidade, usem máscaras, evitem se aglomerar e saiam somente se necessário. Se puderem, fiquem em casa. Governador, nós, como dissemos, nós estamos hoje nas unidades de terapia intensiva com 9.184 pacientes internados, um número que foi 47% maior do que no pico da primeira onda, que foi 6.250 pacientes. Foram 20 dias consecutivos de um recorde batido atrás do outro, superando internações e também mortes no nosso estado. Hoje temos na central regulatória do CROSS 1.065 pacientes aguardando a regulação do nosso sistema. Isso inclui 35% de pacientes que vão para o UTI, fora as regulações que ocorrem nas regionais, o que totaliza aí 2.046 casos aguardando as regulações para exames, para internações em enfermaria e unidades de terapia intensiva. E é exatamente por isso que nós precisamos implementar uma fase emergencial. Nós não podemos só ampliar leitos, nós estamos fazendo, vamos fazer mais, nós vamos dar assistência ao máximo que pudermos, mas todos fazem parte dessa história, todos são responsáveis para nós diminuirmos o máximo o número de mortes. Obrigado, governador.
Obrigado, Dr. Jean Gorenstein, médico infectologista e secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Ainda sobre esta fase emergencial, que começa no próximo dia 15 e vai até o dia 30 deste mês de março, vou pedir que o Dr. Paulo Menezes, médico e coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, composto por 20 médicos especialistas, possa fazer uso da palavra neste momento. Paulo.
Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Eu quero iniciar, como coordenador do Centro de Contingência, agradecendo a sua determinação, coragem e liderança no enfrentamento da pandemia aqui no estado de São Paulo, baseado na ciência, no conhecimento, na saúde e na medicina. Eu estou desde o início no Centro de Contingência, já fui coordenador anteriormente, agora volto a ter essa responsabilidade de ajudar os colegas no trabalho de avaliar quais as melhores estratégias para nós superarmos essa tragédia que nós estamos vivendo. E realmente a minha admiração, meu respeito crescem a cada dia, porque tomar as medidas que são necessárias requerem isso. E o senhor consegue ver que o que está em primeiro lugar, assim como para mim, profissional de saúde pública, é a saúde da população. As medidas, então, têm a ver com isso. Semana passada, nós já tínhamos estado aqui anunciando uma medida muito difícil, que foi a instituição da fase vermelha em todo o estado de São Paulo, a partir da avaliação que o Centro de Contingência fez dos indicadores em todas as regiões do estado. Isso continuou avançando e, na última reunião, nós vimos que a situação continuava piorando, como foi mostrado aqui pelo secretário Jean, e seriam necessárias novas medidas ainda mais restritivas. O que nós buscamos não é cercear o trabalho, a vida das pessoas. Nós buscamos proteger a vida das pessoas. E a ciência tem mostrado como que se faz isso. Se faz através do distanciamento social, da proteção pelas vacinas que foram rapidamente desenvolvidas e por tratamentos clínicos baseados em evidência. Aliás, eu vou pedir licença para dizer que há duas semanas, por exemplo, nossa colega do Hospital das Clínicas, professora Rosa Pereira, e sua equipe publicaram um trabalho importantíssimo numa das maiores revistas médicas do mundo, a JAMA, mostrando que vitamina D, infelizmente, também não auxilia na recuperação de pacientes com Covid. E é assim que a gente tem trabalhado. Nessa terça-feira, fizemos a reunião e, apesar de já estarmos na fase vermelha, e os resultados da fase vermelha, como também já coloquei aqui, eles sempre têm um tempo para a gente poder ver o seu reflexo, a situação continua piorando e nós precisamos aumentar o distanciamento medido através do isolamento social. Foi nesse sentido que nós sugerimos medidas que pudessem elevar o isolamento social da população para mais de 50%. E interagindo com a equipe da secretária Patrícia Ellen, do Desenvolvimento Econômico, vimos quais são os setores, já que a fase vermelha já suspende todas as atividades presenciais não essenciais, teríamos que também ter medidas que vão além disso. E aqui foi apresentado um estudo que permite com que mais 4 milhões de pessoas deixem de circular, de forma que a gente consiga aquilo que para o centro de contingência é essencial nesse momento, que é o aumento do distanciamento social, um índice de isolamento acima de 50%. Dessa forma, as medidas aqui anunciadas aumentam as medidas restritivas de 14 atividades e esperamos assim dar um passo importantíssimo nessa direção. Eu também queria dizer que o período dessas medidas, ele foi tomado, foi decidido com base também na ciência e no conhecimento. 15 dias, que é aquele período que a gente entende que é necessário para que se quebre o ciclo de transmissão atual do coronavírus. Próximo, por favor. Dessa forma, são três alterações importantes. A primeira é em relação a atividades que terão a restrição completa. E aqui estão listados serviços de retirada em todos os setores, lojas de materiais de construção, as celebrações religiosas coletivas, os templos e igrejas, eles continuam recebendo seus fiéis, mas de forma individual. Aqui nós estamos tendo a interrupção temporária de atividades coletivas, assim como atividades esportivas coletivas. Em relação aos setores, principalmente de serviço, o teletrabalho obrigatório para atividades administrativas.
Em São Paulo, 13 horas e 10 minutos, tem um intervalo rápido para o rádio, então reforçando que o governo de São Paulo acaba de anunciar nessa fase de emergência atividades esportivas coletivas, celebrações religiosas coletivas e lojas de materiais de construção não poderão mais acontecerem, né? Funcionarem, então essas atividades estão com restrição completa. Um break rápido, a gente volta já no rádio.
Linha de rejuntes.
Eu vou voltar com o doutor.
13 horas e 13 minutos em São Paulo, virou 13 e 14 aqui na Jovem Pan.
Doutora Heloísa Bonfá. Já.
Por favor, o próximo. Sempre que nós vamos falar sobre evitar as aglomerações, a primeira pergunta que fazem é assim: e o transporte público? E mostram fotografias das pessoas se aglomerando nas plataformas, dos trens, dos metrôs ou dentro dos coletivos. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Dessa forma, o impacto que essa fase trará fará com que nós estejamos diminuindo a circulação de 4 milhões de pessoas aqui, especialmente no município de São Paulo. E dessa forma, estejamos ofertando 100% das frotas de trem, metrô e ônibus sem a sua redução, mas nós precisamos mais. Nós precisamos a cooperação de todos os empregadores, nesse momento, dos serviços essenciais para que sigam a recomendação do escalonamento de horários de entrada no trabalho. Essa é uma forma de nós diminuirmos mais a aglomeração das pessoas, principalmente em horários de pico, porque é natural que os profissionais acabem se aglomerando em alguns horários em relação ao outro, por isso estendendo em grupos ao longo do dia. Portanto, essa é uma forma de se evitar essas aglomerações, porque são exatamente nessas aglomerações, com uso inadvertido, errado, de máscaras, que as pessoas até podem usar máscara e acabam usando a máscara no nariz, sem fechar nariz e boca. Portanto, a sugestão é que os horários para trabalhadores da indústria estejam escalonados para 5 e 7 horas da manhã, os trabalhadores de serviços das 7 às 9 horas da manhã e os trabalhadores dos comércios em geral das 9 às 11 horas da manhã. Próximo, por favor. Várias dessas medidas, tanto medidas mais restritivas como esses escalonamentos de transporte, foram usados por vários países. E as medidas fortes nessa restrição da circulação é que vai fazer a diferença. Esses países mostraram uma diminuição de circulação de pessoas, diminuindo a circulação de vírus e diminuindo o número de pessoas que vão adoecer e, consequentemente, adoecer de forma grave. Esse é o momento fundamental da importância de nós termos paciência. É muito difícil, depois de um ano, pedir paciência. Muitos deixaram de realizar os seus sonhos, tiveram o seu comércio absolutamente destruído, faliram. E nós estamos ainda dizendo paciência, mas nós temos que garantir o nosso maior patrimônio, que é a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Isso está na nossa história. Vamos juntos colaborar. A gente falava, é mais um pouco, e não foi, mas eu tenho a certeza que não vai ser tão longo como foi da primeira para essa segunda onda. Precisamos muito de todos. Nunca pedimos com tanto clamor. Esse é o momento. Precisamos estar juntos. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Jean Gorenstein. Agora eu vou convidar a doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas, o maior complexo hospitalar do estado de São Paulo, do Brasil e também da América Latina. Doutora Heloísa.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. É com muita tristeza que prestamos novamente solidariedade às famílias das mais de 2.000 pessoas que estão morrendo por dia. E àqueles que terão que fechar o seu comércio já tão fragilizado. Os números apresentados aqui nos assustam. Mas o que realmente dói é que atrás de cada um desses números é uma mãe, um pai, um filho que está sofrendo. O HC fez recentemente uma campanha que representa muito do que estamos fazendo aqui hoje. Eu te protejo, você me protege e juntos protegemos a todos. É o que nos restou. O que significa este apelo de eu te protejo e você me protege? Significa que todos têm um papel importante na luta pela vacina, pela economia, por mais leitos de hospitais. E quero dizer para vocês que ninguém, é com muita tristeza que nós vemos aumentar essa restrição. Nenhum governo, nenhum pessoal do centro de contingência que tem que determinar isso, está fazendo isso porque quer. É a opção que nós temos agora. É a opção recomendada pela ciência, é a opção recomendada pela saúde. É o que nos resta. E este papel não é da saúde, não é só do governo. Esse papel é de cada um de vocês que está aqui e principalmente da imprensa, para nos ajudar a falar uma única voz que nós precisamos da população para que eles nos ajudem. Finalizo fazendo um pedido em nome de todos os profissionais da saúde. Peço humildemente uma homenagem muito especial. Por favor, façam o isolamento.
Obrigado, doutora Heloísa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas. A doutora Heloísa foi convidada para integrar o Centro de Contingência do Covid-19 e aceitou. E a partir de agora passaremos a ter 21 membros no Centro de Contingência e o Centro de Contingência, muito honrado, doutora Heloísa, em tê-la como integrante deste grupo científico que nos ajuda, nos orienta, nos baliza e ilumina os nossos caminhos. Muito obrigado. Agora, doutor Zé Medina, que integra o Centro de Contingência do Covid-19 e também já foi o seu coordenador. Medina.
Muito obrigado, governador. Boa tarde a todos. Doutor Paulo já apresentou aumento das restrições em função do aumento do número de casos, da concentração do número muito grande de casos num período muito curto, que está levando à ameaça de colapso do sistema de saúde do SUS, que tem sido bastante resiliente no Brasil todo. Não é uma situação que está acontecendo só em São Paulo, acontece no Brasil todo, como aconteceu em outros países, como aconteceu em Portugal, na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos e agora está acontecendo de maneira mais intensa no Brasil. Nessa situação, o poder público, ele gerencia a preservação das vidas do agora e balanceia a preservação das vidas do agora com a preservação da qualidade de vida do futuro. Então, quando nós começamos com a fase na pandemia, predominou a fase vermelha, cuidando das vidas do agora, daquele momento, foi melhorando, passamos para a fase verde, tentando melhorar a expectativa e a qualidade de vida do futuro, e agora nós estamos enfrentando uma segunda onda, onde cabe restrições pesadas como essa que estão sendo apresentadas, para preservar principalmente as vidas do agora e de daqui 2 ou 3 meses retomar da mesma forma as medidas que podem liberar um pouco mais a economia, preservando a qualidade de vida do futuro. E nós temos agora uma visão, uma possibilidade maior do que naquela ocasião, porque existe a possibilidade de uma melhor qualidade de vida relacionada à disponibilidade de vacinas ou ao retorno à atividade normal relacionada à efetividade das vacinas que nós estamos utilizando agora. De qualquer forma, é importante que todos nós tenhamos consciência de que a vacina não funciona como uma picada de cobra. Não é que ela se toma picada de manhã e ela faz efeito à tarde. Ela demora um mês ou dois meses para ter feito. Então é possível que até o Natal nós vamos ter que tomar bastante cuidado. Eu até recomendo que se guarde uma máscara para o Natal, que é possível que nós tenhamos que utilizar ainda a máscara no Natal. Eu sempre, toda vez que eu participo de algum evento ou de alguma recomendação ou de alguma orientação sobre como lidar com essa pandemia, eu insisto bastante nos cuidados no domicílio. E agora eu estou exagerando um pouco. É mais arriscado, o risco de contágio é maior no aniversário onde existe aglomeração de pessoas do que no transporte público. No aniversário você tem um tempo de exposição mais prolongado, você tem uma aglomeração de pessoas de faixas etárias diferentes e com muita informalidade. Então todos nós agora conhecemos histórias de que foi numa festa de casamento, foi numa festa de aniversário, foi num churrasco e apareceram depois desse evento 3 ou 4 ou mais pessoas contagiadas. E no transporte público é mais difícil definir essa situação, mas o tempo de exposição e a informalidade nesse tipo de festa é muito maior do que no transporte público. O transporte público tem protocolo, você está de máscara, está por um tempo de exposição curto e está pensando no vírus, consciente do vírus. Então nós temos que manter a consciência do vírus em casa também, para ajudar o poder público a segurar a proliferação dessa pandemia. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Zé Medina. Agora vamos ouvir...
Bom, tá aí. Em síntese, é o que a gente já apresentou há pouco aqui no nosso Esporte em Discussão, na Jovem Pan. Essas questões do governo de São Paulo incluem o futebol, atividades religiosas também estão nesses dias, a contar a partir de segunda-feira, 15, nesse plano que chama fase vermelha, já é o vermelho, né? É fase emergencial, dentro da fase vermelha que nós estamos, então não houve uma criação de uma cor nova, só restrições mais amplas dentro da fase vermelha. E também o toque de recolher, que acontecerá de 8 da noite a 5 da manhã para serviços não essenciais. E aí sobram nos serviços essenciais pouquíssima coisa, né? Mas a gente vai deixar esse assunto para o jornalismo da Jovem Pan, porque aqui a gente vai falar de futebol, 1h25. Então é o seguinte: de 15 a 30 de março não teremos Campeonato Paulista, ou não teremos futebol no estado de São Paulo, porque aí a federação vai se reunir às 3 da tarde para saber se vai jogar num outro estado ou não. Flávio, eu acho que era mais fácil cancelar o Campeonato Paulista, com todo respeito. Acho que é melhor para os clubes, né? A federação naturalmente não vai querer cancelar o próprio campeonato, mas não me parece que seja uma solução aceitável, né? Porque aí, se você pega a justificativa, que é não temos hospital disponível para ninguém, isso inclui jogador de futebol, porque a situação está dramática do lado público e do lado privado, é meio ilógico você tirar os jogos do estado de São Paulo e colocar em outro estado. Em qual estado você vai levar, né? Porque me parece que está tudo muito parecido e está tudo muito dramático nesse ponto.
Bom, pelo que eu conversei, a menos que tenha mudado a posição na última 1h45, o futebol, inclusive o Olim falou no Camisa 10, para ser mais claro, assim já fica mais, o futebol vai reagir, o futebol paulista vai reagir, está convocado uma reunião dos clubes às 15 horas,
sim,
na Federação Paulista de Futebol, Pedro até está lá, né, o Pedro Marques,
sim,
e eles vão pensar em levar os jogos, seguir o campeonato em outro estado. Essa é a postura. E aí, falou, como eu já disse aqui, numa eventual ruptura com o governo do estado, que é uma coisa que eu não entendi bem. Olhinho, o que é isso? Ele falou, não, foi a conversa do presidente, uma ideia do presidente, que depois ia ter que ser perguntado para ele e tal. Então, a postura é essa. Senti também disposição de alguns presidentes em seguirem nessa linha. Onde vai ser? De que maneira? Como isso vai ser feito? Eu não sei. Ontem eles apresentaram vários relatórios que mostram que não há ligação da contaminação externa, do aumento dos casos de contaminação com o futebol. Apresentaram, inclusive, números da Europa. Eu só estou dando informação, tá? Eu não opinei até agora.
Sim.
Mostrando que os países que fizeram lockdown mantiveram o futebol. Inclusive, sim, citam Portugal. Então, eles não veem qualquer ligação do futebol com o aumento dos casos. E até foi citado o caso de um jogador do Flamengo, cujo motorista teria contaminado o jogador e toda a família durante a época quando estava tudo fechado. E no caso, por exemplo, do Cássio, quando ele foi detectado que ele estava com a Covid, ele não foi para casa e só ele se contaminou. Então o futebol seria um espaço absolutamente seguro, de proteção, e portanto não teria a ver nada com a história, e estaria sendo usado politicamente. Essa é a posição que eu vi em termos de federação e de alguns clubes. Isso vai adiante? Não sei. Acho sim que há muito de envolvimento político nessa história. Aquela coisa do mostrar, sabe? Olha, realmente nós vamos parar e tal. O futebol tem que ser um exemplo e tal. Sinceramente, eu não estou convencido de que o futebol leva realmente ao aumento do contágio.
É, inclusive os argumentos da Federação Paulista são bem razoáveis nesse ponto.
É, eu não consigo ver essa ligação. Eu não sou nem um fã de Campeonato Paulista. Se parar, para mim, não muda nada. Mas eu estou colocando realmente... Eu não consigo me convencer de que ter jogo de futebol aumenta a contaminação. Aí você vai dizer assim, mas e aglomeração de torcedores? Isso é burrice.
E isso é um problema do poder público.
Exato, isso é burrice. Você é cara burro, é outra coisa.
É uma consequência do futebol.
Ontem, por exemplo, não é consequência do futebol. Ontem, por exemplo, eu desci aqui a Eugênio de Lima e tinha um boteco cheio de gente lá.
Isso é outra história.
Não, as aglomerações em decorrência das comemorações.
Não, futebol, mas não é coisa do futebol. Os caras são idiotas.
Não, mas é do futebol.
O futebol. Ontem não tinha jogo e tava gente acumulada no boteco.
Não, essa questão. A comemoração, que o Mauro diz, é aquela comemoração de título.
Sim, mas eu quero. Mas esses caras, o cara tem essa mentalidade. Ele, se ele não for comemorar um título, ele vai pro boteco. Ele dá um jeito. Ele é um idiota nato. Então esse cara não conta. Porque não é
possível.
Se não tiver jogo, ele vai fazer aglomeração em outro lugar. Não fizer. Aí agora aqui na represa, então não tinha nada, tava tendo uma festa, um fuzuê lá e tal. Isso aí é o idiota que não tem futebol, não tá ligado.
E aí isso é um problema do poder público. Sim. Quem tem que resolver é o governo, tem que botar a polícia, tem que tirar os caras, enfim.
Eu não ligo o jogo com isso.
É, mas tem um pouco, mas só daquela linha de raciocínio que eu tava falando antes da entrevista, que evidentemente tem que parar. Assim, eu não tenho uma opinião. Eu acho que tudo que for necessário ser feito, que se faça.
Isso eu também penso.
Ponto. Ah, mas esse aqui é um exagero. Eu prefiro, neste caso, digamos, não é pecar, mas digamos, errar pelo exagero. Ah, mas é fácil, você que... Gente, estamos aqui, no estúdio. Ontem eu comecei a trabalhar 8:30 da manhã, eu acabei de trabalhar meia-noite, e em dois lugares diferentes presenciais, né? E mesmo se não fosse, enfim... Ah, mas ok, não estou aqui discutindo, mas enfim... É, e tem gente da família, já falei, médico, gente que trabalha com segurança, enfim, trabalho no trabalho, outros que perderam o trabalho, que não estão com dificuldades. Tô falando por mim porque é um caso, repito aqui, eu tô falando mais como cidadão do que como jornalista esportivo. É, se a autoridade máxima fala que não tem que ter jogo, ok, não tem que ter o jogo. Mas vamos discutir. E tem que discutir mesmo porque, bom, não tem estadual em São Paulo agora. E por que tá tendo Copa do Brasil? Tá
que
tendo Libertadores?
Mais grave
é mais porque aí tem deslocamento.
Talvez
tem
não,
avião.
É mais grave.
Tem avião. Ontem mesmo eu fui ao aeroporto.
A decisão foi de São Paulo.
Não, eu sei, não, eu tô falando, mas de novo, é a questão. Ok, não tem em São Paulo, mas será que pode ter na Copa do Brasil? Será que pode ter Libertadores? Né? O próprio Grêmio, o jogo que eu comentei ontem, que vai a Quito, em vez de ir a Ayacucho, no Peru, para fazer o jogo, porque lá não pode. Sabe? E de novo, mas o protocolo, o regulamento do campeonato, gente, o bom senso tem que estar imperando. E de novo, é a cada, meio que a cada dia, para não dizer a cada, sei lá, 12 horas, que tem que ver o panorama, tem que ver como é que tá, tem que ver como é que tá a UTI, tem que ver como é que tá a entrada da UTI, tem que ver uma série de coisas. E de novo, o que você falou, Gabriel, que é fundamental desde a discussão do ano passado. Torcer, mas e se um atleta se lesiona mais gravemente, não consegue mesmo chegar? Mas pode se lesionar
você
em casa? Sim.
Você sabe que o futebol é o
melhor. Mas às vezes não dá. Enfim, e de novo, se você puder evitar, sim. De novo, eu não tenho uma opinião formada, e mesmo que a tenha, e já falei aqui, apenas um palpite, um chute. Eu vou deixar sempre para as autoridades. Agora, reunião das 3 da tarde da Federação Paulista, ok, porque é um negócio, já está debilitado. E não estou falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Estou falando dos outros clubes também, que passam necessidades muito maiores, e não só os clubes. O famoso, o pipoqueiro já está com dificuldade terrível, que estava na porta do estádio, claro, já não tem torcida. É todo o mundo do futebol, empregos diretos e ocupações diretas e indiretas, ok. A gente tem que pensar com muito detalhe. Ao mesmo tempo, essa questão, não é como ópio, mas como entretenimento e escapismo, e é fundamental, ainda mais depois de tanto tempo, um ano de pandemia, um ano de gente que não consegue sair de casa. isso também vale, tem que se pensar assim, não é um uso político, é um uso pessoal, e não há nada mais individual e coletivo ao mesmo tempo que torcer para um clube de futebol ou adorar um jogo. Ah, mas hoje você tem acesso aos outros jogos da Europa, Champions, própria Libertadores, ok, você pode discutir. Agora, repito, eu não tenho condições, mas é fundamental que a gente tenha mais diálogo e, sobretudo, mais respeito, né? O que eu acho que, em termos de futebol paulista, os clubes têm mais ou menos se entendido. Agora é uma outra situação e que se discuta muito bem. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma resposta a essa questão.
Você, se fosse... Aí, sério. Tá. Se você fosse hoje o presidente do Clube X... Não importa. Tá, pode escolher o que você quiser. Tá. E a pergunta seria feita a você às 15 horas. Você topa jogar fora de São Paulo ou não? Qual seria a sua resposta?
Eu primeiro iria... se tivesse um clube de maior condição, eu iria atender a comissão técnica e, sobretudo, o departamento de ciência dos clubes maiores. Ou, enfim, o médico do meu clube, o treinador. O que você acha? Né? E eu viria, tentaria ouvir outras pessoas, leria bastante, tentaria ouvir e tomaria todos os cuidados possíveis. Mas pensando, teve essa coisa, pô, mas será que se parar... Como é que vai ficar? Será que não era legal? Eu pensaria muito. Eu, sinceramente, nesse momento, não tenho opinião. Uma opinião formal, eu não tenho mesmo.
Bom, vai ter essa reunião às 15h. Por que eu falo de cancelar o Campeonato Paulista? Eu falo do lado pragmático da coisa. Eu acho assim, dentro do que o Flávio disse, dos protocolos do futebol serem cumpridos, eu acho que a gente não pode esgarçar a coisa. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa.
Gabriel, mas esse aspecto, entendo tua posição, sabe, assim, eu até concordo em parte com ela, mas esquece, isso aí
esquece. Não, esquece. Mas assim, você hoje cancela o Campeonato Paulista, você vai ter a reunião às 15h. Muito provavelmente um clube ou outro vai acabar não aceitando jogar fora de São Paulo. Será? O Pedro mandou aqui uma informação de que o Palmeiras, nos bastidores, diz que joga pela... que acredita na ciência. O Mauro pode também dar essa informação, isso, que ele já está apurando. Sim. O que é que o Pedro Marques, que cobre o Palmeiras, disse aqui para mim? Olha... Pro Palmeiras é excelente parar o campeonato. Ah, olha a agenda do Palmeiras, olha o que o Palmeiras fez.
Aí não é ciência, é interesse.
Também, mas também. Não, mas
pode ser parte do pacote.
Lados,
né?
São dois lados. É difícil saber, Flávio. Mas por que eu falo do lado? Pô, não adianta você ter 15 competições acontecendo ao mesmo tempo.
Mas gente, nós estamos tendo. É uma decisão. Vocês entendem que é uma decisão da ciência ou uma decisão política? Porque pro pessoal da federação. Não é uma decisão científica.
Não é.
Política. O que mudou de ontem para hoje? Por que pode jogar no final de semana? O que pode jogar hoje e não pode jogar a partir de segunda-feira? O que mudou? Não mudou nada. O quadro vem se agravando há muito tempo.
Sim.
Quando se parou, tinha uma morte. Agora tem. Outro dia tinha 1.300, 1.400, 1.800. Agora tem 2.300. Mudou muito pouco. São vidas, são famílias. E os 1.200. A média de mortes no Brasil está em 1.600. Faz tempo. Aí de uma hora para outra resolveu fazer uma coisa. É ciência ou é política?
Bom, olha, a minha posição é no sentido de que, ok, continua o futebol, mas você escolhe o que vai continuar. Ou você tira o Campeonato Paulista, ou você tira a Copa do Brasil, ou você tira a Copa do Nordeste. Alguma coisa você tem que fazer.
Eu sou a favor sempre.
Então.
Mas tem muita coisa para outros partes.
Porque o campeonato foi cancelado de 15h a 15h30, ou seja, você perde 3 rodadas. Onde que vão fazer essas 3 rodadas? Quando é que elas vão acontecer? No meio do Campeonato Brasileiro?
O Brasil, ele tentou enfiar o calendário normal em menos de 3, com 3 meses a menos à disposição, e agora vai ter uma parada, nem que seja uma parada realmente só desses 15 dias, que não seja prorrogada, mais uma vez você vai perder um espaço de um calendário que já está cheio, já está lotado, tanto que não teve pré-temporada, não teve férias, não teve nada, emendou 2020 em 2021 e vamos embora. Então, o ideal seria... equacionar, diminuir, se adaptar, né? Mas acho quase impossível que isso aconteça, porque já não aconteceu numa parada de 3 a 4 meses, né? E todo mundo... ficou muito claro que manda muito a política e o dinheiro, né? Para mim tá bem claro que os motivos de que não houve uma adaptação de mudança de regulamento do brasileiro, por exemplo, ou Libertadores em jogo único na reta final numa bolha, como foi a Champions League em Portugal, Copa do Brasil em jogo único, a partir, sei lá, das oitavas, sei lá, enfim, qualquer coisa. Porque diminui o número de jogos, diminui o número, o dinheiro da TV.
Outra coisa importante que o Guilherme Silva me manda aqui, sim, o presidente do Santos há 6 dias disse que é a favor da paralisação do futebol.
Sim.
Se ele for manter esse entendimento, o que ele vai dizer na reunião?
Sim.
Ele é a favor de paralisar.
Ele falou.
O Santos não quer jogar o Campeonato Paulista, eles vão realizar o Campeonato Paulista sem o Santos. Se o Palmeiras não quer jogar, vai... Então, assim, eles vão ter que chegar ao meio termo. Me parece que a decisão de parar o futebol vai ser mantida.
Sim. Assim, as decisões no Brasil, 99% no futebol e no Brasil em geral, elas são políticas. Isso para mim ficou bem claro nesse momento aqui de pandemia, que cada um olha o seu interesse, isso na política tradicional e no futebol. O futebol, ele é muito político, né? Ele é na parte diretiva, ele é quase 100% político. É, outro dia eu li uma entrevista do Lugano falando do São Paulo, mas isso serve para qualquer clube, né? Que ele falou que ele percebeu que depois que ele teve um cargo lá de diretor, ele percebeu que, assim, existe um mundo no Morumbi e um mundo na Barra Funda. Sim.
Deixa eu só dar o break para a Rede 13.
Não ter nenhuma medida restritiva vindo do federal.
Nós estamos de volta aqui na Jovem Pan para você de todo o Brasil. Você pode só repetir a sua informação sobre o Palmeiras, Flávio?
Não podemos precipitar. Esse é um tema muito sensível e demanda avaliação mais detalhada. A resposta sobre jogar em outro estado. E diz que o clube respeitará as orientações das autoridades competentes de saúde. Esse é o ponto. Quem pode falar oficialmente? Porque a opinião... De novo, vou colocar aqui. Nós tínhamos dessas mesmas autoridades competentes da saúde há uma semana, quando morriam 1.600 pessoas por dia. E essas autoridades competentes da saúde, há uma semana, quando tinha uma média de morte, 1.600, não falaram nada sobre futebol. Aí, de repente, elas mudaram de opinião? Ou 1.600 era o número? Então. Ah, não, só a partir de 2.000. É maluco, gente, 1.600. Imagina, são 5 aviões caindo, de grande porte, e estava tudo bem. Aí, de repente, mudou? É esquisito. E eu, olha, se você fala assim, lockdown, sou super a favor. Super.
Lembrando que nós não temos lockdown, hein? Nós estamos numa fase vermelha.
Isso é diferente. E por que não tem lockdown? É o que deveria ter. Eu sou super a favor disso. A saúde tem que estar em primeiro lugar. Mas eu só estou achando muito esquisito que, dependendo do vento, você vai para um lado. O futebol com 1.600 pessoas pode. Com 2.000 não pode. Se cair para 1.999, pode de novo? Pô, gente, peraí, tem que ter uma coisa coerente, uma coisa lógica.
Olha só, o rejunte da sua cozinha ou do seu banheiro tá com aspecto sujo, mofo ou desgaste? Conheça os Apticores Fortaleza, um rejunte líquido de fácil aplicação que você mesmo consegue utilizar para renovar o seu ambiente, com muitas cores e que deixam aí o seu ambiente limpo, renovado e de cara nova. Peça pela marca Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção e home centers. Fortaleza, a melhor escolha para sua casa. Siga nas redes sociais Produtos Fortaleza e acompanhe as novidades. A questão é: quais são os estados que já pararam os campeonatos estaduais? O Ceará, Santa Catarina.
O Ceará não pode jogar em Fortaleza, na verdade, né? Santa Catarina tem algumas cidades que estão. Acho que tem 3 ou 4 cidades que ainda estão recebendo jogos, assim. Até clubes de outras cidades estão jogando nessa.
Queria o campeonato estadual. Essa é a grande questão aqui de São Paulo. Se é que eles vão levar mesmo para outro lugar.
Não sei. É óbvio que. É de se imaginar que até às 15 horas, ou até nesse momento já, né, o presidente da federação, hoje eu entrei no Jornal da Manhã.
E aí, é curioso isso, né? Porque ontem era uma coisa, hoje já é outra.
Então, eu fiz algumas checagens, como sempre faço antes do Jornal da Manhã, e a posição era: olha, até agora não há nada que indique que o campeonato vai parar. Algumas horas depois, o Olim recebe uma mensagem do Ministério Público dizendo que vai parar tudo. 7, 8 horas da manhã, tá tudo normal.
Sim.
Às 9, 10 horas aparece uma manifestação, ele ficou louco da vida, deu entrevista e tal, não sei o quê. Aí vem essa informação do Olim, vem em seguida dele. Teremos uma reunião às 15 horas para resolver o que nós vamos fazer da vida, e jogar em outro estado é uma outra opção. Portanto, a partir do momento que se recebeu essa informação, já se começou a trabalhar essa ideia de outro estado. E quando se fala em outro estado, eu não acho que seja uma coisa vaga. Eu acho que quando chegar às 15 horas. Pode ser também que o presidente da federação tenha mudado de opinião, né?
Sim, aquela hora não tenha viabilizado, mas já deve estar conversando.
Com o fígado e tal, né? Depois o cara, não vou comprar essa briga. Mas enfim, ele deve apresentar uma coisa clara. Vai chegar e falar: gente, nós podemos jogar no Piauí? Vocês topam? Nós vamos jogar no, sei lá,
no Rio de Janeiro, Minas, mesmo?
Nós vamos jogar no Rio?
Redonda.
Eu tenho isso aqui. Inclusive, eu acredito que ele vai apresentar alguma coisa muito, muito clara, tipo, nós vamos todos mudar para lá. Uma espécie de bolha.
Sim, a bolha. Sim.
Porque não tem. Porque, por exemplo, aqui, você não pode treinar.
Sim.
Você não pode treinar, você pode. Você tem que mudar tudo.
Pois é, mas aí o que que os clubes vão fazer? E é uma questão muito complexa. Você vê que essa mudança de local, ela envolve muitas coisas.
Claro,
porque você tem Copa do Brasil, pro
Libertadores
Corinthians,
América.
Você tem Libertadores pro Santos. Você vai ter, daqui a pouco, mais Libertadores pro Palmeiras. Sim. Porque a fase de grupos começa logo mais. São Paulo também.
São 15 dias. Nesses 15 dias você já resolveu essa parada aí. Porque assim,
mas o Santos vai fazer o quê, por exemplo? Mas ele vai fugir da bolha para jogar Libertadores terça-feira?
É maluco, mas é. Ué.
O Corinthians vai fugir da bolha.
Começa dia 15, né? Que é domingo? Que dia que é 15?
Na verdade, segunda-feira. O jogo seria na quarta. Então seria 17.
Ele já iria
quarta-feira
antes.
Joga o Corinthians na Copa do Brasil e o Santos na Libertadores.
O Santos joga no final de semana.
Quando é que tem jogo de Campeonato Paulista depois do...
O Santos joga agora esse final de semana.
Seria na terça-feira já.
Campeonato Paulista.
O Santos é que tá. O Santos joga o fim de semana normal.
Seria na quarta-feira. O próximo jogo de Campeonato Paulista, terça-feira, São Bento e Palmeiras.
Que é jogo atrasado.
O Santos joga o final de semana e aí ele vai pra Venezuela. Treina e joga quarta-feira. Então o Santos, nesse caso...
Por favor, o Dória tá falando do Campeonato Paulista. Não sei se a gente tem aí, Coquinho. Se for o áudio só... Vamos lá.
Obrigado, Edgar. Importante a sua pergunta para esclarecer não só para o mundo do esporte, mas também dos que... representam clubes, atletas, comissões técnicas, mas igualmente o público que gosta e assiste o futebol. Eu vou pedir ao doutor Zé Medina que possa responder. Ele é o responsável no centro de contingência por todas as análises relativas ao mundo do esporte, incluindo o futebol. Mas esclareço desde já, Edgar, que para este final de semana, as partidas que estão programadas no Campeonato Paulista, me parece que são 22 jogos, estão preservados, porque eles acontecerão no sábado e no domingo. A interrupção, porém, será feita a partir do próximo dia 15, por 15 dias, até o dia 30. Seguiremos um bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem as suas considerações também por um comitê que o assessora. E nós reconhecemos isso. Por isso que é um diálogo construtivo e que não fica cessado com as decisões de hoje. Nós continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol e especificamente com o seu presidente, que tem a minha estima e o meu respeito. Medina.
Muito obrigado. Nós estamos numa fase emergencial, então tem prejuízo para todos os setores. Como a doutora Heloísa Bonfá mencionou, aliás, muito... Bem-vinda ao comitê, Heloísa. Heloísa é uma pessoa, uma colega médica, que atende na ponta, atende todos os pacientes, coordena o Hospital das Clínicas. Ela tem uma experiência muito grande que vai agregar muito ao nosso grupo. Muito bem-vinda, Heloísa. E ela, nessa fase emergencial, como ela mencionou, todos têm um sofrimento, um desgaste para toda parte da sociedade, para toda atividade comercial, para toda atividade econômica, para a mobilização de todas as pessoas, como eu disse, para preservar as vidas do agora. E em relação ao futebol, especificamente, nós estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público. Então, o Ministério Público Estadual recomendou essa medida, isso fugiu da nossa alçada, e nós estamos atendendo a recomendação do Ministério Público Estadual.
Muito obrigado, Medina. Edgar, muito obrigado por estar aqui conosco.
Bom, tá aí, agora nós pegamos... aí as coisas já mudam um pouco, né? Ele acatou o que foi pedido por aquele procurador de justiça aqui de São Paulo, pelo procurador de justiça aqui de São Paulo, o Sarubo, se não me engano. O procurador Mário Sarubo, que recomendou na terça-feira... que o governo de São Paulo paralisasse cultos, né, questões religiosas e também futebol.
E ele é que teve a reunião com o pessoal da federação, que apresentou os protocolos, etc.
Exato, então
imagino que ele tenha algum respaldo científico para ter tomado essa posição, imagino que sim, mas não foi uma decisão do centro de contingência do governador.
Ele deixou claro que foi por causa do pedido do Ministério Público.
O pedido ele
sim.
Então a gente já vê que a coisa já começa a sair um pouquinho. Não foi uma decisão científica.
Sim, pelo
portanto,
jeito eles acatam os protocolos.
Em cima daquela raposa felpuda que diz seguirei as orientações da ciência, não foi um caso de ciência. Foi um caso de justiça. O Ministério Público fez uma solicitação. Não sei baseado em quem, mas é óbvio que...
Eu estou tentando ler aqui a solicitação, mas ela não dá...
Não estou contestando o conhecimento do Sarubo, não sei de onde ele teve essa recomendação. Óbvio, a gente respeita porque ele está trabalhando em cima disso. Mas fica bem claro que não foi o centro de contingência do governo que fez esse pedido.
Eu estou tentando, mas aqui no pedido do procurador, ele fez uma recomendação para que o governo de São Paulo suspendesse cultos, missas e partidas de futebol. E aí ele diz, à luz dos princípios da prevenção e precaução em matéria de saúde pública, tome as devidas providências para suspensão da realização de cultos, missas e demais atividades religiosas de caráter coletivo e de eventos esportivos de qualquer espécie, incluindo partidas de futebol. E dos eventos esportivos, essa prática torna-se imprescindível. Enfim, não há um pedido claro, não há uma...
Na sequência, depois, né, o repórter que fez a pergunta foi o Edgar Alencar, da Globo. Ele perguntou sobre o uso dos centros de treinamento, né, e aí ele não teve resposta. Se pode treinar ou não. Você pode usar os CTs para treinar.
Ou seja, aí a coisa já muda de figura porque torna-se uma decisão muito vaga.
Deus do céu, se pode treinar e não pode jogar, aí,
é um absurdo.
Ele não soube responder se vai poder usar os centros de treinamentos.
Parem os jogos, mas não parem os treinos, é isso?
Bom, me parece que é o seguinte, como é a linha que o Flávio estava seguindo, é uma resposta política.
Gente.
E aí, se é uma resposta política, a federação tem que responder. Política é. O que incomoda é isso.
Uma bagunça, uma diretriz, uma lógica.
Como é que você sai ontem pensando uma coisa, hoje, 12 horas depois, muda, amanhã pode mudar de novo?
Eu sou escravo da ciência. Eu só levo a sério a ciência. Só. Todo meu comportamento de vida, tudo. Mas não tem lógica. Você tem que ter lógica. Lógica, se o médico chegar e vier a público e falar assim, ó, tem que parar o jogo de futebol, disso. Ao contrário, o futebol está apresentando protocolos, relatórios, tudo que foi dito. Os países com lockdown estão tendo jogos de futebol e não há comprovação de aumento. Pelo contrário, é o caso do Cássio e do jogador do Flamengo. Com o lockdown, a família toda foi infectada porque ele não fazia teste no clube. Quando o Cássio fez, parou. As evidências científicas vão contrárias a isso. É coisa de maluco. Se parar o futebol, tá defendendo causa própria. Não, porque o futebol parou por 3 meses e a nossa vida seguiu. A gente acha alternativas. Mas é que eu não tô entendendo, não tô vendo lógica. Tá me parecendo uma coisa meio de bode expiatório. Mas vamos parar isso aqui, porque...
Se eu parar outras coisas, vão me falar, mas você não... E o futebol?
Então vamos parar também. É. Meio que no bolo, entendeu?
É isso aí.
Sim.
Poxa. Quando o médico lava as mãos e diz que seguiu uma recomendação do MP, aí você olha... Ué, mas e aí? Por que que o MP tá pedindo?
Isso.
Que é justamente isso que tá dizendo, que vocês estão destacando. O MP pediu suspensão de cultos e missas. Olha, no bolo a gente põe partida de futebol também.
É. Se o procurador tiver, de repente ele tem um respaldo científico, ok. Eu não discuto com a ciência. Eu não tenho nada. Eu respeito pra caramba. Mesmo. Eu sou aquele cara tão mala que eu boto o despertador pra tomar o remédio na hora que o médico manda. De tão cego de ciência que eu sou. Eu adoro essa coisa.
Mas nem isso eu faço.
É óbvio. Agora tem que ter uma lógica. Ah, parou porque parou? Sabe aquela coisa de. Não, porque eu não gostei. Porque tem que fazer um H porque os outros pararam. Ah, gente, para, né? Por exemplo, culto religioso. Eu entendo mais isso. Porque as pessoas. E eu frequento, tá? Então, as pessoas se aglomeram. Parei de frequentar depois da Covid. Mas as pessoas se aglomeram. Então, tem lógica. Torcida, é um absurdo. Pensar em torcida, estádio é um absurdo.
Bom, eu tenho aqui a justificativa do procurador, que foi uma entrevista a... inclusive a TV Gazeta. Ele disse o seguinte, abre aspas, os critérios técnicos estão relacionados ao nível de transmissão nessa nova cepa do coronavírus. Até meados de janeiro deste ano, quando enfrentávamos aquele vírus que conhecemos desde março do ano passado, os protocolos de segurança adotados pela Federação Paulista e pela própria CBF eram de excelência, que garantem um nível de segurança muito bom. Mas a questão não é essa. O que nos animou a fazer recomendação é que a transmissão do vírus nesse momento, nessa nova cepa, se dá de forma muito mais fácil, exigindo uma restrição ainda maior do que aquela que nós vivíamos de 10 ou 15 dias atrás. Aí ele seguiu com a resposta dele. Para vocês terem uma ideia, no nosso comitê de crise nós temos os números diários de ocupação dos leitos, tal, e aqui ele entra nessa questão de UTI extremamente lotada, né? Essa é a resposta, não se sustenta.
Não são os números, não há nenhum caso de contaminação dentro do futebol. O Valdívia chegou a jogar com positivo e não contaminou ninguém. Não há comprovação de que no jogo haja contaminação.
Embora estejamos vivendo essa nova cepa, o próprio Corinthians vivenciou agora uma
O Corinthians, provavelmente, essas contaminações são pelo dia a dia, né? Os caras estão juntos. Eles...
Sim, muito provavelmente até de fora para dentro, diretoria.
Gente, se fosse o futebol, nós teremos o quê? Contaminação coletiva. O Corinthians teve muitos casos de contaminação.
O Lucas Piton jogou contra o Palmeiras.
Não só do time, né? Agora.
Então, mas olha só, Mauro, o São Paulo não teve.
Sim.
Então, São Paulo jogou com
pouco.
Todo mundo que o Palmeiras jogou, que o Corinthians jogou. O Palmeiras teve uma hora que teve uma crise tremenda e tal, o Corinthians agora. Eles jogaram com os mesmos adversários. Então, você vê que não é do jogo. Não é o jogo.
Não, é do deslocamento. É que tá, é questão do deslocamento, por exemplo. O Palmeiras teve uma agenda mais cheia, né, e nem era tão cheia quando
Teve crise agora. Ele teve problema lá atrás. O Corinthians não teve deslocamento nenhum. Não disputou nenhum campeonato.
Não, paralelo. É problemas, talvez, de diretoria para dentro de campo.
Mas não dá para saber. Não tem nada a ver com o jogo.
Mas, de novo, eu respeito à ciência, que tem sido profundamente desrespeitada nesse país, não só a ciência, que a gente tem que entender e tem que, mais ou menos, como ordens judiciais a gente tem que acatar, ordens sanitárias a gente tem que entender nesse momento. E tentar despolitizar a questão.
Mas
não é
são sanitárias, esse
é o mesmo.
Sanitário eu não discuto. Não são.
Não, algumas não são, mas algumas coisas pela nova sempre você pode discutir.
Tem algumas coisas estranhas. Né? Assim, concordo, uma coisa emergencial, saúde, tem que parar porque os jogos estão ajudando, né, a espalhar o vírus, enfim. Já deveria interromper hoje, já não devia ter o jogo do Palmeiras hoje.
Esperaram, claro. Hoje, ainda mais a rodada.
Vai ter hoje, vai ter sábado e domingo, sim, né?
Olha, o procurador, tô tentando achar respostas dele aqui nessa entrevista. Ele disse um outro trechinho que envolve futebol também, que não é esclarecedor. Abre aspas. Eu tenho dito que não quero ser o procurador de um estado onde um senhor de 70 anos chega na porta de um hospital com Covid e é barrado. Se tivermos a falência total do nosso sistema, para nós vai ser frustrante, porque o Ministério Público tem o dever de proteger a sociedade. Sim. É o grande fiador dos direitos da população. Quero pontuar que sou fã de futebol, palmeirense fanático, vou sentir muita falta em uma ou duas semanas e não tenho a menor dúvida. Mas nós, do Ministério, entendemos que é necessária a parada nesse momento. Então não é, Flávio, uma parada... apoiada em fatos científicos. É uma paralisação apoiada no que pensam os membros do Ministério Público de São Paulo.
Exatamente isso. E aí você pode concordar ou não. Eu, como disse, eu sou pela ciência. Eu acho que deveriam apresentar relatórios confrontados com aqueles da Federação e da CBF, comprovando que sim, com essa nova cepa, os jogos de futebol, eles podem apresentar o risco de contaminação. Aí sim, aí não vou nem discutir, pelo amor de Deus. Não tem que colocar a vida de ninguém em risco. Mas enquanto não comprova, ué, até a semana passada podia, agora não pode? É esquisitíssimo isso. É muito sim. Estranho. Muito bom.
E eu conheço o procurador Mário, conheço pelo Palmeiras. Basicamente por amigos em comum também de faculdade.
E a gente vai ter o toque de recolher também, que vai ser das 8 às 5.
E não estamos contrariando, não estou em nenhum momento duvidando da competência dele.
Não, sem dúvida, não, tudo bem.
Deixa voltar ao Palácio dos Bandeirantes, o governador fala sobre o toque de recolher.
Vocês continuarão a funcionar com os mesmos horários que possuem, é um serviço absolutamente essencial. Toque de recolher, o doutor Jean Gorenstein vai responder, mas eu quero lembrar, a propósito da sua pergunta e também para os que estão nos acompanhando, nos assistindo, inclusive em transmissão de televisão, que nós não estamos fazendo lockdown, nós estamos fazendo uma fase emergencial. Lockdown é a última das últimas medidas, é aquela onde você não pode sair de casa em nenhuma circunstância. Nós não estamos fazendo lockdown em São Paulo. É importante esclarecer, até para que os meus colegas jornalistas e principalmente aqueles que titulam artigos, matérias, textos e notas, não usem a expressão lockdown, porque nós não estamos decretando lockdown em São Paulo. É a fase emergencial, mais restrita, mais dura, mas não é lockdown. Então, por favor, porque senão isso confunde as pessoas, e hoje todo mundo tem um celular. E um celular onde você põe no Google lockdown, você vai ter informações diferentes daquelas que nós estamos apresentando aqui na fase emergencial. E agora sobre o toque de recolher, responde Jean Gorenstein, secretário da Saúde.
Quando nós estudamos o toque de recolher, sempre estamos olhando para a condição do nosso país, as pessoas. E por isso o lockdown, ele não teria a condição de ocorrer. Nós temos muitos trabalhadores informais que ainda saem e se deslocam, muitas vezes em outros horários que acontecem próximo das 20 horas, retornando para suas casas.
Então, dessa forma, fazer lockdown seria numa situação ou de guerra, ou estado de sítio. Isso não é o que nós queremos. Nós queremos que as pessoas tenham essa consciência de que não devam sair, por isso toque de recolher, que se recolham respeitando esses horários, e para que nós estejamos dificultando o desejo das pessoas de estarem nas ruas, as fiscalizações acontecerão, tanto pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, com a realização de blitz educativos, em que as pessoas serão inquiridas onde estão, para onde estão indo, se trabalham em serviços essenciais, para desencorajar as pessoas a se manterem nas ruas. Lembrando que será também cobrado em todos os períodos, mas também nesse período da noite, a observância e obrigatoriedade ao uso da máscara. Uma vez.
Olha, na sequência vem aí o Jornal Jovem Pan com a Denise Campos de Toledo. A gente vai continuar repercutindo todas as informações direto do Palácio dos Bandeirantes. Às 15h, essa reunião na Federação Paulista de Futebol. Pedro Marques vai trazer informações também dentro do jornalismo da Jovem Pan. E à tarde, claro, nós teremos uma posição dessa forma, uma posição oficial da Federação Paulista, que agora oficialmente já sabe que o futebol está paralisado de 15 a 30 de março aqui no estado de São Paulo. Um abraço, Mauro, Flávio, tchau, Bruno. Tchau. Nossa, a gente segue com o Jornalismo Jovem Pan e você segue com a nossa programação.